Vocês, artistas que fazem teatro em grandes casas, sob a luz de sóis postiços, ante a plateia em silêncio, observem de vez em quando esse teatro que tem na rua o seu palco. Cotidiano, multifário, inglório, mas tão vivido e terrestre, feito da vida em comum dos homens. Esse teatro que tem na rua o seu palco. Conduzam o teatro de vocês de volta à vida prática. Digam, as nossas máscaras não têm nada de mais. São simples máscaras. Nós recitamos textos alheios, mas os namorados e os mercadores também decoram seus textos. Ai, quantas vezes se recitam frases. Máscaras, versos, frases são, assim, coisas comuns. Incomuns são a máscara ideada com grandeza, os versos bem compostos e a frase inteligente. Fiquemos, pois, entendidos. Ainda quando aperfeiçoem o que faz o homem o canto da rua, vocês ainda estarão fazendo menos do que ele. Se ao teatro de vocês derem menos sentido, com motivos menores, participando menos da vida do público e com menos serventia. Meus queridos, esse aqui é Bertolt Brecht, uma poesia dele chamada Sobre o Teatro de Todos os Dias, e é com esse texto maravilhoso que a gente dá início aqui ao 12º episódio do Na Marofa.
Thank you.
estou aqui nervoso, já disse para eles aqui antes, muito nervoso, falando com a companhia Teatro Rodamundo, com a Lidiane Santos e o Marco Sena, e nós vamos falar aqui sobre essa arte periférica, não enquanto lamúrias, mas enquanto resistência, enquanto atitude, enquanto um monte de coisa importante, e a importância dessa arte para nós, para as nossas vidas, que a gente podia estar fazendo outras coisas que dão dinheiro, né? Tipo advocacia, político corrupto, mas não, resolvemos fazer teatro aqui. Então vai ser um programa bem legal, e dizer que a trilha sonora desse episódio vai ser da Marina e os Dias, que é uma mina lá de Itapeva, a Marina Dias, né? Que é o nome dela, mas ela tem um projeto chamado Marina e os Dias, que é uma multi-instrumentista de Itapeva, compositora, e que está lançando seu primeiro EP chamado Até Aqui, que passa aí pelo rock, pelas músicas mais pesadas, mais cleans. Então vai ser nessas músicas que a gente vai ouvir, a tendência é que ela tenha gravado todos os instrumentos, por isso que ela é uma multi-instrumentista, não é mesmo? Então a gente vai ouvir um pouco dessa trilha sonora com ela aí, sejam todos muito bem-vindos. E dizer também, ó, que a ideia aqui que você também curta a nossa... A gente tem aí a página do Na Marofa no Facebook. Você pode clicar lá, lindão, né, Lid? Você clica lá, segue o nosso troço todo lá, e aí você fica vendo lá no Facebook todas as coisas que a gente posta. Inclusive a Marina e os Dias vai estar lá, que a gente vai postar tudo direitinho. Então lá na Marofa Podcast, você vai ouvir tudo e tamo lá, beleza? Vamos começar essa bagaceira que é nós. Vamos lá, Delícias. Janice, primeiro, obrigado. Dizer que o Namarofa mais uma vez está atendendo a domicílios. O episódio passado estivemos na casa do Maida, nosso amigo em comum.
Olha.
Nosso amigo em comum. Estávamos lá, falamos sobre Paulo Freire.
Uau.
Não é legal? Foi um episódio muito bonito. O Maida deu um cambote, falei isso para ele ao vivo lá na ocasião, que eu chamo. Maida, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre Paulo Freire. Cheguei lá, tava a Selma. Aí a Selma, de repente, sentou, começou a falar, e de repente o programa foi com a Selma.
Nossa,
foi muito gostoso. Maravilhosa. Então a gente atende a domicílios e estamos aqui hoje na sede da Opereta, da Associação Cultural Opereta, daqui do Espaço Cultural do Opereta.
A casa mãe.
Então vamos conversar. Eu acho que a gente está falando um pouco, vai falar um pouco dessa arte periférica. E aí eu queria... Eu tive o prazer de... Tenho, né, o prazer de conhecer vocês e conviver um pouco, mas muitas pessoas não têm. Ou se têm, às vezes não sabem um pouco dessa biografia de vocês aí. Então eu queria que vocês falassem para nós há quanto tempo está o Rodamundo na estrada, há quanto tempo vocês estão na estrada, e essa primeira percepção dessa trajetória de vocês aí, tá bom? Então taca aí quem quer falar. Marco? Vai lá.
Então, a Companhia Teatro Rodamundo, ela surge dentro da estrutura da própria Associação Opereta. Quando a Opereta foi fundada em 94, a gente tinha um grupo, né, que é um grupo de teatro, antes da formação da fundação da associação. E quando a associação é formada, a gente entende a nossa vontade de se formar enquanto grupo independente, né? Porque nem todos, por exemplo, que participavam da Opereta tinham interesse em continuar em ter um grupo de teatro, né, ou trabalhar só com teatro. Então, eu e a Lidiane formamos a companhia. E, em seguida, entraram algumas pessoas, como a Selma Lins, que hoje não atua mais, né, infelizmente, que ela é uma baita companheira e atriz.
Saudade, Selma.
E o Álvaro Júnior, né, que entrou, depois saiu, depois voltou e continua ainda aí com a gente.
É um nômade.
É o Álvaro, né?
É o Álvaro.
Isso foi em que ano, Marco?
96.
Acho que vai uns 23 anos.
É isso aí.
A gente parou de contabilizar, porque esse negócio de anos...
Tem uma hora que você vai falando.
É melhor não.
Precisa,
a gente, né? Tá na estrada, eu acho. Eu esqueci. Isso
e aí, é bom dizer que a gente está aqui em Poá, né? Que é uma cidade a quantos quilômetros? 40 quilômetros de São Paulo, da capital.
Menos, né?
35?
Acho que é 30, 35, né? Não sei não.
É por aí, está grudado aqui, né? Na Grande São Paulo, mas a gente já sente, né, o processo provinciano.
É porque é uma coisa louca, porque você está ali e pensa assim, a gente não está nem no interiorzão, que você tem uma independência ali das cidades do interior, né? Em São Paulo é muito comum isso. Os grandes, né? Às vezes você tem aquelas cidades satélites e as cidades menores em volta, né? Então a gente não está nem no interior, mas também a gente não é capital.
Sim.
Então a gente vive, eu sempre brinco que a gente está aqui num limbo, né? A Alto Tietê às vezes vive num limbo entre interior e litoral. Sofre muitos impactos da capital, né? Muitas influências da capital. Vira às vezes uma cidade dormitório. E aí não, tem, não consegue também ter uma independência forte.
É, mas no que diz respeito às políticas públicas de cultura, a gente está muito aquém, né? Então esse impacto a gente sente assim, forte, né? Porque se atravessa ali o riozinho, você está em São Paulo.
Exato.
E aí você tem uma outra perspectiva, como a gente havia falado, né? Coisa que aqui em Poá a gente não tem, né? Processo de fomento, essa coisa toda.
Sim.
Quiçá, né, a gente gostaria muito, e acho que já vai desde a fundação do Rodamundo, um processo de você ter um conselho de cultura na cidade, que é mínimo. Exatamente. E você não, não tem, né? Não tem.
Está parado.
Mas por que que vocês, uma pergunta, por que que vocês decidiram fazer teatro, fazer arte, já que a gente está próximo da capital? Porque, e eu sei que vocês fizeram muitos cursos na capital, porque na época, imagina, nessa época, 90 e poucos aí, você não tinha nenhum curso aqui, você não tinha grupos aqui, você não tinha nada.
Exatamente, nenhum curso.
Nenhum. Então, assim,
uma oficina ou outra, né?
Era muito difícil.
Então, por que que vocês decidiram? Porque muitos dos nossos parceiros começam a experiência com a gente, às vezes, vai para São Paulo, resolve ficar por lá. Tá. Por que que vocês decidiram montar residência, entre aspas, né? Não só... de moradia e tal, mas uma residência artística aqui em Poá. Por que que... Vocês conseguem ter essa percepção?
Sim. No meu caso, é exatamente pela falta de opção que eu acredito que nós não... Né, que nós, a falta de opção que nós tivemos, né? Nós tivemos essa falta de opção. E fomos em busca dessa formação. A própria Associação Opereta foi fundada para isso, né? Para que a gente pudesse trazer... estrutura, recurso financeiro para que não só a gente, mas outras pessoas da cidade e região pudessem ter acesso. Eu falei em uma oficina ou outra, porque eu fiz uma única oficina, né? E foi dela que me deu assim, um norte naquilo que eu queria me desenvolver enquanto pessoa, né? Enquanto profissão. Que foi com Nelson Obsu, na Secretaria de Cultura de Poá, não me lembro quando, que ano que foi. Mas a Opereta estava engatinhando ali também, ela não era uma associação ainda, mas já existia o grupo de teatro, né? E daí que surgiu esse convite do Nelson para a gente fazer uma outra oficina.
Fazer, na verdade, era um espetáculo dele, uma montagem que ele queria que a gente fizesse.
Que a Lidiane protagonizou.
Ah, é? Qual que era a peça?
Foi um prazer, foi lindo.
O Cocoricó da Clotilde.
E quem era a Clotilde?
Ah, era eu.
Uma delícia.
Era uma peça. O nosso Abissu, ele era bom em peça infantil, né? Ele gostava, né, de escrever.
As adaptações.
Mas eu acho até que a vontade foi antes, né? A gente também descendia, assim, acho que o Marco veio de um grupo de oficina e eu vim do processo da igreja mesmo, sabe? Assim, então a história se remonta, né? E a gente queria falar, e a gente pegou... Eu acho que na igreja, o meu grupo pegou o finalzinho da teologia da libertação.
Entendi.
Então, a gente era muito, assim, muito enxerido no processo. Era um bando de adolescente maluco que queria transformar o mundo a partir de algumas coisas que a gente ouvia dentro da igreja e que tinha essa vontade de falar. Então, a gente vivia nos festivais de música, a gente vivia fazendo teatro por conta mesmo e a gente não tinha técnica, né? Mas a vontade de falar, ela sempre esteve conosco, né? Já visto que as pessoas que estavam nesses grupos, neste grupo na época, hoje elas ocupam cargos, né, muito definidos, né, dentro de um contexto político, né? A gente tem uma pessoa que está na Secretaria de Cultura, que é secretária de Cultura, a gente tem outro que é coordenador de serviço, a gente tem outra que... Né, que assim, todo mundo, de certa forma... tinha essa questão muito forte, artística, e de querer falar, e de querer levar as coisas, de querer dialogar. Então, essa vontade, eu acho que impulsiona o processo mesmo artístico que a gente tem quando a gente é adolescente, né? Quando a gente tem essa ansiedade de estar nos lugares e ser ouvido.
E tem uma coisa também que é que parece que não chega, né? Ainda não chega, eu acho, a muita gente, que é essa possibilidade do ser humano pensar e acreditar que ele pode se... Como é que eu digo?
Democratizar o processo de teatro.
É,
né?
Acho que da arte como um todo, né?
Sim.
Que ele tem essa possibilidade. Porque
tem o direito, né?
É, mas acho que não é também só o direito. É deles realmente entender que ele pode se manifestar, vamos dizer assim, criativamente a respeito de qualquer coisa, através de um texto pequeno, de uma poesia, de uma pintura, de uma cena teatral, de uma música, né? A gente está muito atrelado a uma educação formal, apostilado, caramba, quatro, que não permite muito isso, né? Então, acho que essa vontade de falar, meu, ó, você tem 70 anos, você pode fazer teatro, né? Você pode fazer dança, você pode fazer o que você quiser da vida, né?
Então, acho que é um processo essa, muito freiriano, né? Sempre... A gente, sem saber, né? E sem conhecer, talvez, a gente desenvolvia essa questão mesmo. Era muito Paulo Freire, né? A maneira que a gente...
De alguma maneira estava interligado, né? Porque se você for pensar assim, que vocês estavam na teoria, né? Dentro da igreja, na teologia da libertação, que é um pensamento... Né?
A gente pegou o finalzinho, um resquício, né? Mas acho que isso muito forte, porque essa ideia mesmo de coletivizar, essa ideia de trazer à luz, né? Não só as questões... religiosas, ou de aceitar algum texto bíblico pura e simplesmente sem criticidade, isso não nos bastava. E a gente era muito jovem. Então, os nossos conflitos eram justamente com...
Energia, né?
Era uma energia e os conflitos com as pessoas que eram as lideranças religiosas na época, né? Era um grupo de jovens que brigava o tempo inteiro com quem estava lá na liderança. Exatamente porque questionava, porque era crítico, porque queria... mudar o processo dali de onde a gente estava, do bairro.
E por que você acha que, puta, a gente já tá na periferia, hoje a gente até tem mais acesso, né? Tem até informação demais, até eu diria, né? Mas eu digo assim, naquela época a gente não tinha muito acesso à informação. As bibliotecas, né? A gente não, a biblioteca era um bicho de sete cabeças para muitos de nós, então...
E ainda é, né?
E ainda é em Poá, imagina. E aí eu falo assim, por que vocês acreditam que quando a gente está na periferia, a gente desperta para isso, né? Tudo bem, teve a influência do Nelson Absu, né, que foi a primeira oficina que teve, aí um grupo lá que gosta de fazer peça e não sei o quê, uhum. Gosta de fazer arte, vamos fazer lá, pintar cara e arregaço. Tem uma foto do Geraldo de palhaço que eu vi. E eu tenho, lamento até hoje de não ter tirado uma foto desta foto, mas tudo bem, um dia eu pego ela de novo. Mas assim.
É o Geraldo Garipo.
Vai
comprometer a carreira.
E aí, assim, a gente fala assim, pô, por que será? O que será que na periferia, o que, que colocou vocês, enquanto seres periféricos, numa postura de. Porque essa compreensão às vezes é muito agora, né? De, pô, Marco, sim. Na hora, na época, cara, às vezes a gente apenas faz e não prevê os paus. O que, que vocês, se fosse dar um palpite, se é que a gente lembra, o que, que vocês acreditam que levou essa motivação de continuar até hoje? Né? Porque essa consciência foi sendo despertada.
Sim.
Né? Então vamos entender como um processo histórico, aí, pessoal e coletivo, certo? Beleza. Mas a insistência, a persistência e a luta de... depois montar uma sede, lutar por uma sede junto ao poder público, entender a arte como um direito e como uma coisa que o Estado precisa prover também para a sua população. O que, que vocês acham que carregou essa base assim, de luta para estar aqui onde a gente chegou agora? O que, que vocês acham? Se fosse arriscar um palpite, o que, que vocês palpitariam? Por que essa insistência?
Por não ter, né? Eu acho que o não ter e você saber que existe, você quer trazer para você e para quem está perto de você. Então, acho que o processo de se identificar com a linguagem, eu acho que isso a gente já tinha certeza, né? Quando você tem acesso, você se identifica com a linguagem. Então, assim, olha, eu quero falar e eu quero falar. E a gente sabia que a gente falava bem nessa linguagem. né, quando a gente era adolescente, a gente sabia que falava bem através da arte. E a gente já tinha a sensação, talvez não a certeza, mas a sensação de que a gente podia chegar muito mais longe com aquilo que a gente queria dizer se ela fosse através da música, se fosse através do teatro. Sim. Né? Então, uma das primeiros espetáculos que a gente fez, assim, antes até do Roda Mundo, foi contando a vida de Francisco de Assis. E aquilo a gente tinha uma identidade muito grande com aquela proposta, né? Que talvez seja a proposta que muitos de nós hoje, extremamente politizados, gostaríamos que a sociedade fosse mais ou menos desse jeito, né? Bem no sentido daquilo que ele traz. Então, aquela ansiedade que a adolescente tem mesmo, que hoje, assim, as pessoas falam na minha época, né? Eu me lembro da minha adolescência e eu projeto isso nos adolescentes de hoje. Então, quando você desperta a oportunidade, e eu acho que a discussão, o processo crítico nesse adolescente, você acende essa luz que já está lá mesmo, dessa questão da mudança e da transformação. É como se fosse um gerador, né, de energia que está ali só esperando você plugar na tomada, sabe? Então, eu penso que a vontade de fazer, e ela foi ficando maior, né? Ao passo que a gente foi se aproximando das linguagens, foi descobrindo que tinha técnica, descobrindo que tinha outras coisas, catando mochilão e saindo daqui, indo para São Paulo fazer cursos, né? Praticamente dormir nas filas das oficinas culturais, que era o que tinha na época.
Os teatros.
Né?
Na capital.
Os teatros. Né? E a gente bebia muito, assim, né? Era insano, assim. A gente não parava. A gente ia para lá, põe o mochilão nas costas, passava o final de semana indo de um teatro para o outro, de uma oficina para outra. Quando a gente não conseguia a vaga, a gente ia com a cara de pau e ficava lá. E aí o cara falava: tem gente a mais aqui na oficina. Não, eu vim só ver.
Hiper de bicão, né?
Mas pode ficar, pode
ficar. Eu vim só ver, você pode ficando aí, né? Quando via, você já estava no meio do... Então, assim, a gente era muito cara de pau. E a ideia, e aí, conforme a gente foi vendo tudo isso, acho que é coisa mesmo do querer coletivizar. Então, a gente tinha uma ansiedade muito grande que as pessoas pudessem ver, enxergar, até para entender a gente, né? Porque, imagina, naquela época, você dizendo que você queria fazer teatro. Se hoje é muito complicado para uma família, né? Então, você vê, a minha família, dois pais semi-analfabetos. E aí você chega e fala, tá estudando. Ah, minha filha tá estudando. Quem sabe, né? Vai ser alguma coisa. E aí a louca chega dizendo que quer fazer teatro. Então, isso é muito... Então, esse entendimento, a gente queria que as pessoas que estivessem em volta também pudessem ter. O que é teatro, né? Qual é essa linguagem? O que esses doidos estão fazendo? Então, talvez era uma questão até... Agora, falando com você, eu vou remontando até as minhas ideias e o que de fato seria, mas talvez fosse uma ansiedade até de que as pessoas que estivessem em torno pudessem entender o que a gente estava falando, que era uma coisa, né, teatrinho, né, aquele negócio de escolinha, né, era isso só.
Então, assim, é louco, porque então você percebe que o acesso que vocês tiveram, e a percepção do acesso, né? Porque às vezes a gente tem o acesso, mas não tem a percepção. Sim. Dela. Puta, eu tenho acesso, então eu posso ir. Eu posso ir para a oficina, eu posso ir no teatro, porque tem muita coisa de graça, né? Que a gente vê, que a gente acompanha. Esse acesso, então, vocês acreditam que foi uma coisa muito importante para a permanência, né? De vocês na arte, né? Sim. Perceberam que tem sem outros, dúvida, né?
Sim, sim.
Porque sozinho ninguém consegue fazer nada.
Aí, aos poucos, a gente também vai percebendo que a região começava também a abrir algumas frentes aí, né? Que a gente até conseguiu fazer teatro no SESI, uma oficina no SESI, lá no Mogi. E, né, e aos poucos isso vai despertando ao longo dos anos, né? Mas eu concordo com a Lid plenamente. Acho que essa falta de acesso e talvez alguma coisa que nos angustiava, acho que tem essa procura também, né? Eu quero falar, quero usar de uma certa linguagem porque eu tenho uma incompreensão de algo, uma inquietação, e que eu preciso, né, buscar uma resolução, entre aspas, para isso, e que a arte, é, né, a gente consegue encontrar caminhos para isso. Então, acho que essa falta de acesso e esse buscar, essa ânsia de sair, de vamos desbravar isso daí, porque tem muita coisa que a gente tem que descobrir, sim, foi ponto crucial, né, para a nossa formação. Né? Na verdade, a gente está em constante formação, mas
Vocês acham, o que vocês percebem? O que vocês percebem se a gente fosse falar aqui, o que vocês percebem de um... Porque a gente está falando aqui de mais de 20 anos de história, certo?
Sim.
É difícil assumir, né?
Mas assim. 20 anos, mais de 20 anos de histórias bem vividos.
Exatamente.
Isso mesmo, é.
Como que é, né, que nem Marco? O Lula, né? O Lula diz, né? Tô com 72 anos, cabeça de 30, tesão de 20.
É verdade.
Ai, caraca. Então, assim, vamos pensar que se a gente fosse fazer um paralelo, imagina, 20 anos a gente passou por vários governos, sim, 3 golpes e 1 em curso. Né? Então, assim, não foi fácil. Não está sendo fácil, não, como diz aí a música. Qual o paralelo que a gente consegue fazer, que vocês percebem, desse início onde eu estou tendo acesso e esse momento que a gente está agora, que hoje vocês são, desculpe, essa palavra pode parecer arrogante, mas é porque agora que me veio, então eu vou usá-la. No começo vocês tiveram acesso, hoje vocês são provedores do acesso, né? Então vamos imaginar que temos um, né, vocês encabeçam um projeto que é o Passos da Paixão, que iniciou uma caracada de artistas na região. Para seguir, a gente podia citar aqui, sim, sem dúvida, no mínimo, assim, que estão fazendo arte até hoje, por conta do primeiro contato com o Passos da Paixão. Eu falo assim de sopetão, sem errar 50. Que fizeram assim, ó. Eu comecei
a fazer. Ficar é difícil, né?
Ficar então, é difícil. Eu tô falando que 50 que ficaram. Eu falo sem erro. O Teatro da Neura, que é um grupo lá que eu faço parte, nasceu do Passo. Por exemplo, é um grupo que só ele tem 15 anos. Então, e a gente tem, eu tenho o Pira Sena, que também é um grupo que tem aí. E fora os artistas individuais, né?
Sim.
Tem os grupos, mas tem os artistas que também estão nas suas carreiras. Qual o paralelo que vocês conseguem fazer entre esse começo que vocês tiveram acesso para esse momento de prover o acesso? O que vocês percebem aí? Não sei se a minha pergunta está clara, mas é mais de uma percepção do que significa para vocês essa percepção de que hoje vocês são as pessoas que estão dando a oportunidade para que muitos de nós aqui, da qual eu faço parte, não precise se deslocar para São Paulo para fazer tudo o que eu queira fazer em teatro. Ou em qualquer outra arte, né? Vocês também são multiartistas, apesar de ter o foco em teatro, vocês são artistas, multiartistas. Eu acho.
Nossa.
Põe aí. Pode pôr. O que vocês acham? Se vocês fossem traçar esse paralelo, como que vocês percebem isso?
Right the way you feel now that you know.
voice to ask you go.
Sorte aí. Caraca. Na resposta,
ai,
tá?
Ai, difícil isso, né? E é um peso que você joga nas costas da gente aqui, né? Você sem vergonha, né?
Imagina, uma coisa mais leve do mundo é o que vocês fazem.
Pois é, então. É muito difícil, né? E é um caminhar que você não... É isso que o Marco, às vezes, ele fez uma fala aqui, às vezes, você não mensura muito. Se for mensurar, você não continua, eu acho, né? E talvez se a gente for pensar o que era antes e o que é hoje... a gente não tinha, né? Hoje a gente tem uma oferta aí, né? Acho que nós somos Roda Mundo, mas a gente também está no Opereta, e através do Opereta a gente realiza esse projeto do Passos. Então, assim, posso dizer para você que depois de 20 anos de Passos, a gente está hoje na iminência dele não acontecer. E dessa vez é de verdade. Não existe dotação orçamentária, né? A gente já ficou sabendo. E não foi fofoca, não. Isso é, a gente ficou sabendo na audiência pública da LDO, que, na verdade, não tem dotação orçamentária para o projeto do Passos do ano que vem.
Lígia, só deixa eu abrir um parênteses para a gente voltar nesse assunto. Explica para a gente, o Marco também, o que é o Passo da Paixão.
O Passo da Paixão é um projeto grandioso, como você falou, né? No ponto de vista artístico, ele é um projeto que democratiza o acesso das pessoas a não só a questão da arte cênica, mas a várias outras coisas que várias outras profissões e outros artefatos que estão ali em volta do fazer cênico, né? Então a gente tem o processo com cenografia, com figurino, com luz. E essas pessoas que estão circundando ali, elas acabam aprendendo de tudo um pouco, né? E se familiarizando com isso, com a música, né? Que o Passos, hoje em dia, ele tem uma orquestra que toca ao vivo, né? Durante o espetáculo. É grandioso no sentido, nesse sentido que você fala, né? Acho que é um projeto que ele trabalha durante 5-6 meses, né? A gente pode dizer que são 6 meses de trabalho. O que o poder público consegue mensurar são, às vezes, 2-3 meses de trabalho que a gente faz.
É o recurso, né?
O que vem de...
que vem, a gente consegue utilizar especificamente nesses períodos.
E é para montar uma peça de teatro sobre a história de Cristo.
Exatamente.
Né? Baseado, é muito bonito, porque não é uma montagem comum, né? Uma montagem inspirada nas travessias medievais.
E nas capelas medievais. Os mistérios medievais nas capelas do Aleijadinho, né? De Congonhas do Campo, que são os Passos da Paixão, por isso que leva esse nome, inclusive.
Mas a gente já transgrediu isso, né?
Sim, então, sim, eu estou dizendo que tem essa gênese, né?
E isso, hoje, isso é uma gênese, mas a gente transgrediu isso no sentido que, na verdade, eu penso que o Passos, desde que ele começou, a gente não consegue contar essa historinha muito do Remi, né? De acordo com o que está ali na Bíblia, sem fazer uma reflexão do contexto que a gente está vivendo hoje. Então, ele é dialético, né? Os temas nunca se repetiram. E a gente sempre está baseado numa questão. O ano passado, a gente falou dos sertões, né? Este ano. Nossa, já
esse ano, também em 2018. Na realidade, a gente está em 2018 ainda.
Aconteceu tudo, né?
É minha tese que a gente
não tem
tanta coisa.
Então, e a gente trabalhou os sertões, não o sertão nordestino, mas os sertões que a gente tem aí em São Paulo, os sertões que a gente tem no Rio de Janeiro, os sertões que a gente tem em Minas. Então a gente vai contextualizar tudo isso, né? Desde...
Vocês conseguem... Já polemizou em 2014, né? Contando de uma maneira com as variadas manifestações da cultura popular, a gente foi escrachadão pela própria comunidade católica, né, na época. Enfim, falamos sobre as perdas de direitos na época do Temer e tal.
Porque conta a história de Cristo, mas tem vários panos de fundo, né?
Exatamente.
Não deixa de contar a história dele, mas sobre outros panos de fundo, né? Sociais,
claro,
cultura.
E se você for pegar a história de Cristo, não é apática,
exato,
né?
Exato.
Ele tá ali, ele tá tensionando tanto questões sociais, ele tá questionando as questões econômicas, ele tá questionando as autoridades da época, ele está questionando todo mundo. Então, assim, é impossível você falar dessa história hoje, né, com soldadinhos romanos.
Total.
Né? Você precisa fazer uma outra leitura. E a ideia é não só que as pessoas tenham esse acesso ao processo teatral, mas que elas também possam ter criticidade a respeito de onde elas estão, do que elas estão fazendo e do que elas são capazes de transformar. Então, o Passos não é só um espetáculo de teatro feito na Sexta-feira Santa
para as pessoas... Uma única apresentação, né? Para 10 mil pessoas.
Isso, para as pessoas chorarem. Mas tem muita coisa que está além disso, que se constrói no processo, né? E que a gente vai discutindo a questão da diversidade, a questão do racismo, da coletividade, o processo intergeracional, porque você tem lá pessoas de todas as idades convivendo intensamente para que esse espetáculo se levante. É um processo magnífico, assim. Eu acho que é o trabalho mais bonito que eu tenho, assim, na minha vida.
O Passos tem quantas edições? Chegou a 19, né?
20.
Você chegou a 20.
Em 2019 foi a 20ª edição.
Puta que pariu. E vocês têm uma previsão, uma noção de quantos artistas já passaram pelo Passos essas 20 edições?
É, a gente calcula aqui uma média de 50 por ano, né? Então... Eu não sou bom de matemática.
Façam as contas. 50 vezes 20. 1.000.
Pois é.
Mil. Artista, sim, né? Público, geralmente, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. Então,
é, 50 você tá, né? Porque a gente teve anos que 70 no elenco.
É. Aí, mais, se a gente contar os músicos agora, né?
Mais o processo.
Infantil, o coro infantil.
Mais o processo de produção, porque você tem muita gente em produção. A gente tem, por ano, praticamente 120 pessoas, né? Assim,
é, e acho que é legal falar todo isso, né? Porque o campo de trabalho, né? Que a gente acaba, a opereta, enfim, acaba abrindo, né? Para uma galerona e preferencialmente da região, né? A gente também tem essa questão, né? É, precisou de um artista, sei lá, um técnico de São Paulo, mas é muito específico, né? Se a gente não encontra por aqui, se essa pessoa não tem disponibilidade. Então, geralmente, quem trabalha a equipe...
É daqui, né? O foco é sempre ter uma galera da região, né?
É sempre da região.
É daqui ou é da periferia que fala a mesma língua que a gente,
exato,
que tá na vibe do processo que a gente tá fazendo.
E uma coisa legal também é que a galera da comunidade, enfim, as pessoas que se inscrevem, elas é que são as protagonistas, né? Então, não tem nenhum Jesus marcadinho, todo ano é o mesmo, aquela carinha bonitinha, loirinho, olho verde, não. Nós já tivemos negro, já tivemos careca, já tivemos idoso, né? E assim vai, dependendo da temática de cada ano. É, e uma coisa... É isso que eu queria falar.
Não, isso é... É isso, né? Não por nada. Mas você vê, então a gente está falando aqui um processo, um projeto de 20 anos, que já botou mais de 1.000 pessoas em cena, que já mobilizou, sei lá, quase 1 milhão de pessoas, mais ou menos, sei lá, 500 mil pessoas. O resto da não sei fazer conta. Vamos pegar a média de 8 mil, 8 vezes 20. 8 mil vezes 20 dá quanto? 160 mil.
Nossa, tudo aqui é das humanas.
Todo mundo das humanas. Façam as contas vocês.
Meu celular descarregou.
É, já passou o Enem, é que ninguém prestou, então faça as contas vocês. Então a gente está dizendo tudo isso, uma mão de obra que foi qualificada também aqui na região, né? De produtores, técnicos e caramba, artistas que se formaram, e aí, para voltar, Lidiana, que você estava falando, corre-se o risco de não ter apoio para fazer esse projeto ano que vem, 2020.
Porque, na verdade, assim, esse projeto ele se dá não só pela questão orçamentária, pelo valor que a gente recebe da prefeitura, porque esse projeto ele está orçado para R$500 mil. Né? Se ele
isso
fosse,
com valores de 2016.
É, se fosse fazer mediano, né? O que a gente recebe, tem recebido nos últimos anos, é o valor de R$150 mil para dar conta de tudo isso. Pensa aí, né? E que parece, né, seria fantástico se eu tivesse isso na minha conta só para mim.
Meu sonho,
né?
Aliás.
E gastaria rapidinho. Agora você vê o processo de você ter isso para fazer, só isso para fazer todo um projeto grandioso como esse, com a quantidade de profissionais que a gente tem envolvido, né? E esse ano a gente não tem dotação orçamentária para o Passo da Paixão, né? O poder público tem nos dado um feedback de que o entendimento é que precisa investir na saúde, né? Que não pode deixar de fazer na educação. E a nossa contextualização, inclusive, no dia da audiência pública, foi que as pessoas... qual é o critério, né, de corte? A gente pensa assim, se a gente está vivendo esse momento agora e é tão nítido, né? Então, é federal, é estadual e não vai deixar de ser municipal, né? Onde a primeira coisa que se corta é a questão mesmo da cultura, é para a arte, né? Entendendo que essas políticas são políticas... como é que eu podia dizer?
Supérfluas,
exatamente. Né? E a nossa crítica, a nossa contextualização foi, né, com qual critério você corta, né, as políticas periféricas, porque não foi só na política de cultura, porque para qualquer administrador a gente sabe, se eu corto nas periféricas, eu vou gastar lá na saúde, eu vou gastar mais na educação, né? Então, eu não trabalho no sentido da prevenção nunca. E é lógico, não quero que as pessoas pensem, né? Pensar para quê, né?
Vocês têm essa percepção de que o corte às culturas, ó, os cortes na raiz. A gente vive num sistema capitalista, e o sistema capitalista rege o movimento das coisas, né? Na sua grande maioria, não os valores das coisas, mas o movimento delas, né? Então, porque o valor do Passos, ele é muito maior do que a grana que é investida, e se desse 5 milhões, ainda seria, os valores que ele agrega ainda seriam maiores do que os valores artísticos agregados ali. Então, a gente está falando de outros tipos de movimento. Então, vocês percebem, uma pergunta mesmo, percebem de verdade que há uma preocupação, há uma preocupação de que eu vou cortar isso porque eu quero impedir que as pessoas pensem, é uma coisa aqui. E uma outra pergunta que eu jogo para fazer uma contraposição é: vocês acham que é para impedir com que elas pensem, ou que é para viabilizar um projeto político para que as pessoas pensem de outra forma? Ou é as duas coisas? Você entendeu o que eu tô perguntando?
Sim, entendi, sim.
Porque às vezes eu fico pensando assim, gente. A gente fica achando que eles acham que é porque a gente não quer que as pessoas pensem.
Não.
Mas às vezes eu acho que é um projeto político para que as pessoas pensem de outra forma.
Plano. Exatamente.
Está em vigor.
É que quando a gente fala assim, não querem que as pessoas pensem com criticidade.
Acho que nem essa pensar, né?
Pensar
para agir, né? Ou para não agir, né? Eu acho que esse é o grande.
E aí, isso é lógico, isso não é um projeto municipal. Né? Isso é um projeto que é global hoje em dia. Né? A gente está além do Brasil com esse processo. Então, eu acho que hoje a questão da arte, qualquer projeto que a gente venha fazer nesse sentido, é resistência pura. Né? É resistência pura. A gente está num processo que a gente resiste todo dia.
Porque as portas
toda
vão se fechando.
Hora.
E que resiste fazendo. Né?
Resiste fazendo.
Porque eu acho que é interessante a gente falar... Porque a gente está muito usando essa palavra, às vezes, de resistência, mas às vezes eu estou olhando assim, estou pensando, né? Eu estava até brincando, né? Outro dia eu estava conversando, estava falando assim, mano, o que é resistente? Eu fiz um exemplo de um muro. O muro é resistente, você vai dar uma porrada, mas ele é estagnado. Eu acho que nós da arte, e vocês principalmente, porque tem muitos mais anos de trajetória, de luta e comprovada, tem uma resistência ativa. Então, passa a não ser apenas uma resistência, mas também uma ação na sociedade. Né? Então, é como se esse acesso que vocês estão dando, é a minha opinião sobre esse acesso que vocês proporcionam há muitos anos, é como se fosse uma ação direta na sociedade como forma de curar o bloqueio que vem pesado. Né? Então, esse acesso que a gente proporciona, às vezes, tem essa função também. Né?
São tentativas, né? Porque o bloqueio tá foda. Mas onde a gente consegue atuar de alguma maneira com pensamento, com voz, com presença mesmo, a gente tenta estar, né? Conselho Municipal de Cultura, Conselho de Assistência da Criança, enfim, né? Já passamos por alguns aí. movimentos culturais, não só da cidade, mas sim, da região e do estado de São Paulo, né? Eu faço parte do FLIP SP, que é o Fórum Litoral do Interior, do Litoral Interior da Grande São Paulo, e tem grupos do estado de São Paulo inteiro, então a discussão está muito ampla, né? Isso, meu, precisa acontecer cada vez mais. A gente precisa estar para poder, não só estar, é claro, né? Óbvio, mas participar e cobrar e propor e ficar em cima, né? E mesmo assim tá difícil. Tá bem difícil.
E sair da caixinha, né? A gente precisa fazer entendimento que a gente também tem que dialogar com outras políticas, eu acho. Sabe?
Como assim? Que outras políticas?
Eu penso, por exemplo, hoje em dia você olha um serviço de assistência social, o que tem lá de oficina? São oficinas artísticas. Entende? A gente, como artista, a gente precisa pensar além da política de cultura. Né? Quais são os lugares hoje que a gente pode atuar? E como é que a gente atua? Porque quando eu estou lá, né, com aquele grupo de crianças ou adolescentes, doidos para falar, o que eu falo para eles? Né? Qual é a arte que eu transpiro ali? Né? Qual é o caminho que eu estou acendendo a luz? Então, isso tem muito a ver, porque muitas vezes a gente fica num diálogo e eu acho que num discurso muito preconceituoso, sabe? Eu não vou ali, ou eu não faço aqui, ou ali é menos, ou ali é mais. E eu acho que está na hora da gente que é artista pensar que a gente precisa estar além disso, sabe? Além dessa caixinha confortável, desse sofá fofinho. Né? Tá na hora
além da gente... estética, né?
Exatamente, além a gente precisa levantar. Eu acho que é ir para as bases. Eu acho que como a gente tem falado isso em outros lugares, em outros movimentos, que não é nem só o artístico, mas está na hora, e a gente tem essa linguagem a nosso favor, a gente tem uma linguagem que ela é mais tranquila de chegar, que ela chega mais fácil, que ela sensibiliza mais fácil, está na hora da gente sair da caixinha e sair do sofazinho confortável, sabe? Tirar esse rótulo do artista que está além, né, da Dona Maria do Morro, e ir para a base, né? Porque a gente quer transformação de que jeito? Né? Indo se apresentar no teatro municipal, não rola, né, no palco italiano. Então, o que a gente quer de fato? Eu acho que esse é um pensamento que a gente precisa ter o tempo todo. E precisa sair desse lugar confortável. A gente, às vezes, como artista, é muito arrogante.
Percebe isso?
Ah, o tempo todo, desde que eu comecei a minha formação.
Por que a gente acha que os artistas são arrogantes? Por quê? Por que tá? Ah, porque a sociedade tem essa sensação também, né? Por isso, às vezes, que essa coisa de ir até o teatro, ir não sei o quê e tal, é um hábito a se conquistar, mas que também a gente vai assistir a peça, às vezes a gente não entende nada. Eu falo isso porque eu também faço um teatro que, às vezes, está nesse lugar, que eu faço, às vezes, para quem já entende. Então, eu também faço a minha culpa aqui. E isso dificulta, às vezes, a vontade. Puta, se eu assisti uma peça e eu não entendi direito, ou a peça me fez parecer que eu sou burro, porque tem isso também, né? Às vezes, a gente assiste peça que fala, caralho, ou a peça é muito ruim e eu não entendi, ou eu sou burro. Na média, ele vai achar que ele é burro, porque tem esse lugar que o artista se coloca acima da população, do povo.
Eu acho que é um status, sabe? É cultural até, né? Por exemplo, ir ao teatro municipal, se apresentar no teatro municipal. Antigamente, a galera ia vestir a melhor roupa e ia assistir um espetáculo, como se fosse, né?
Não, a gente legal. Queria. Eu lembro que uma das brigas nossa aqui em Poá era que tivesse um teatro municipal. Eu lembro que quando disseram assim, vamos construir o teatro municipal, na minha cabeça era, pra quê? Entende? Porque hoje eu penso teatro na praça, eu penso teatro na rua, eu penso teatro na... Eu acho que o último lugar que eu penso teatro é no Teatro Municipal. Sabe?
E teatro de pó é bom até, né?
É. Entende? Bom, porque...
Tudo bem que fizeram umas cagadas, né? É um teatro para menos gente, né? Eles acabaram eliminando alguns departamentos, alguns espaços que teriam lá como uma biblioteca municipal lá dentro, para ampliar, para fazer colocar mais assento para público. Mas, enfim, festinha, obrigado pelo teatro de pó.
Pelo menos a gente tem hoje, né? Era uma coisa que eu lembro que quando eu era adolescente, eu lembro de eu sentada lá com a secretária de cultura e ela mostrando uma planta, né? Que a gente olhava e falava assim, quero ver para crer. né? E saiu agora, então minimamente saiu. Mas eu sinceramente, quando saiu, eu falei, pra que agora?
Já não tá mais servindo,
é, porque,
né?
E aí eu acho que a gente precisa se pensar enquanto artista, né? E eu acho que sair dessa casinha mesmo, desse quadradinho nosso confortável, que às vezes a gente acha que não é confortável. E aí eu penso isso não só enquanto artista, não. Eu penso enquanto os movimentos sociais, eu penso que a gente tá vivenciando isso que a gente tá agora, justamente porque a gente deixa... Isso é um discurso fake, uma coisa que parece redundante, mas a gente parou de trabalhar as bases, né? E a gente precisa voltar. Eu acho que nós, enquanto artistas hoje, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem uma linguagem diferente nas nossas mãos. Uma linguagem que a gente domina e que a gente sabe que sensibiliza, né? Então a gente tem que sair dessa casinha. Eu acho que as produções artísticas mais aprofundadas, mais conceituadas, a gente tem que continuar fazendo. Mas é só isso, não.
Não só, né? Não só.
A gente precisa ir para as bases. A gente precisa usar o nosso corpo, a nossa linguagem, a nossa cabeça, o nosso intelecto. Eu acho que em favor dessa transformação que a gente fala tanto, discursa tanto, né? Quer tanto. E a gente fica se masturbando, né, em grupos nossos fechados, é. E a gente não sai daqui. Né? Então precisa sair daqui. A dona Maria precisa chegar aqui, eu preciso ter uma paciência didática de entender que hoje ela não entende o que é feminismo. E ela vai virar para mim e falar assim, eu odeio o feminismo. E eu vou ter que ter essa paciência histórica de explicar para ela o que é feminismo. Através de um espetáculo de teatro eu explico isso para ela. Entende? Isso,
e depois ela volta e fala assim, poxa, eu sempre fui feminista e não sabia.
Pois sim. É, isso aconteceu aqui, né?
Sim, vocês tiveram essa experiência aqui.
Aqui.
Sim.
Então, assim, talvez é isso que está faltando. Porque a gente, às vezes, a pessoa chega, você já dá com os dois pés no peito. E aí tu não está falando, né, o discurso que eu quero ouvir. Você não tem um discurso revolucionário enquanto o meu, então você não serve, né?
Mas eu acho também que grupos, assim, que tem esse perfil, essa característica. Eu acho que a própria... história, o dia a dia, sabe? Não, não se basta, né? Isso não basta. Acho que uma hora vai cair essa ficha, sabe? Em algum momento, não sei, né? Eu torço para que isso aconteça, que consiga vislumbrar, né, essa possibilidade de você ter essa acessibilidade a esse público que precisa, que tem que entender, né? Que é uma ferramenta, que é uma arma, né? Que o teatro é uma arma, que dá voz, que dá... estofo para que você possa enfrentar ou que você possa se posicionar perante qualquer coisa aí, perante a sua mãe, seu pai, perante o padre, o pastor ou um secretário, um prefeito ou um presidente, né? Então, acho que isso talvez seja uma utopia minha, mas eu acredito que se esse grupo, essa pessoa, esse artista não tiver esse vislumbramento, ele está fadado aí aos dias desaparecendo.
Gente, maravilhoso. Esse programa acabou assim. Eu queria dizer que nós vamos conversar de novo.
vamos começar a agendar.
Vamos começar uma agenda, porque vamos aprofundar pautas.
Ah, que delícia.
Que delícia de... Nossa,
foi muito bom.
Que paulada. Muito obrigado. Mas antes de terminar, vamos para umas dicas culturais aqui.
Fora dela.
Esse Oba. Final é importante, que pode ser qualquer dica cultural. Pode ser uma dica cultural atemporal, pode ser uma dica cultural temporal. A gente está gravando esse programa dia 13 do 11.
Não, 11 do 11.
11 do 11.
É total. É 11 hoje?
Hoje é 12, mano. Caralho, tá falando 13, né? Não é nem o... Nossa, péssimo.
Lula livre, mas...
Lula livre, é o Lula livre que tá deixando a gente assim. Então, já estamos no dia 12, então pode ser uma coisa temporal, atemporal, uma poesia, qualquer coisa que vocês achem legal. E a gente vai pôr lá no feed do podcast para as pessoas acompanharem. Então, vocês têm alguma dica? Fique à vontade.
Eu posso fazer uma? Muitas. Você pode fazer outra?
Vai lá.
Então, eu vou fazer do Batuíra. Né? O Batuíra é uma instituição centenária aqui na cidade de São Paulo, e faz 80 anos aqui em Poá. Ao todo são 115 anos de existência. E a gente vai comemorar isso no dia 30 de novembro, com muita coisa legal e com muita gente legal que tem essas vivências maravilhosas. Então, a gente vai ter desde feira agroecológica, da economia solidária, a vivências de jogos, bazar, lançamento de livro, aula aberta de yoga, dança circular. A gente vai ter a apresentação de uma caminhada social, que é o projeto que a gente faz com as crianças e adolescentes do serviço. E aí tem muita coisa, tem circo, tem percussão, tem música, tem teatro. Vai ser um dia muito legal, é dia 30 do 11, começa às 2 da tarde. E até às 19 a gente vai estar tendo coisas lá acontecendo. Um espaço maravilhoso no centro da cidade de Poá e um espaço também de resistência.
Maravilhosa. Marco Sena da Silva.
Eu vou puxar a sardinha pro lado da Opereta.
Por favor.
A gente vai comemorar os 25 anos de existência com um festival chamado Festival Opereta 25 Anos.
Eita, cara.
E que começa agora dia 24. Com a estreia do espetáculo do projeto Mãos à Obra, que é premiado pelo Ponto de Cultura. Inclusive, estamos para receber a verba do governo estadual.
Libera Dória! Libera Dória, vocês!
Depois dessa conversa toda, será que eles liberam?
Eita, tomara que não ouçam antes.
Dia 24, então, às 19 horas, aqui na Praça Afonso Carlos Fernandes, em frente ao Espaço Cultural Opereta. E o espetáculo é um espetáculo que a gente remontou, né, com a atual turma de alunos, que é o Alto da Luz. Já foi montado pela Opereta umas 2-3 vezes aí, ao longo desses 25 anos. E a gente achou importante a remontagem por conta desse caráter festivo que ele tem. E para a gente ir para a praça mesmo, para a gente ir para a rua, para a gente mostrar esse espaço aqui, pode não existir mais a partir do ano que vem também. Temos uma concessão que vence agora em dezembro e a gente não tem ainda uma definição do poder público de que ele poderá continuar, né? Então, estamos aí, né? No Bico do Corvo, como diz a Valquíria Serra.
Mas venham resistir com a gente.
Isso.
A gente estreia com o Alto da Luz, o festival, né? Depois tem uma programação que vai provavelmente até meio de dezembro, com vários grupos da região, oficinas, música, dança, teatro. E acompanhe
tudo, vai ser uma maravilha. Vou botar os links tudo lá pra galera ver. O meu é uma cabeção, gente. Olha como eu sou falido. Depois de tudo isso, eu vou com uma dica cabeção. É que eu tenho esse livro e eu tava lendo ele pra fazer essa conversa. Não terminei, infelizmente, mas eu dei uma sapiada. Chama O Teatro Engajado. É uma edição de 1969, imagina. O Teatro Engajado, do Eric Bentley. E é maravilhoso porque ele vai explicando o que é teatro. O que é teatro político, o lado bom e o lado ruim do teatro político. Então é muito legal, porque ele também ele não é militonto, né? Que ele vai lá, não, todo mundo. Ele prevê uns cuidados para a gente ter nessa arte engajada, para a gente não ser arrogante, que a gente estava conversando aqui. Essa comunicação com o povo, essa preocupação, tem muito a ver com a poesia do Brecht que eu coloquei no começo. Então fica essa dica, vou pôr também, ele não está vendendo mais. Então é uma dica cultural que talvez você ache aí num sebo.
Ou na biblioteca comunitária Opereta.
Exatamente. Ah, se tiver, venham, aproveite e já conheça o espaço. Amoricos, legal. Muito obrigado, viu, gente?
Obrigado a vocês, Dão.
Vocês.
Fantástico.
Vocês são a minha referência.
Parabéns, parabéns pela nova empreitada. Hein?
Sim. Eu quero dizer que vocês são a minha referência e é de verdade, eu falei isso em público. Imagina. E vou falar todas as vezes. Se eu tenho uma trajetória como diretor e como artista,
foi quando eu fui convidado a fazer parte do Passo pela primeira vez. E quando eu assisti aquele Passos, que era uma coisa com indígena, né? Com Ailton era Jesus, e vocês trocaram a
e a gente colocou a Índia de teta de fora.
De teta de fora. A coroa de frente à igreja.
Por um cocar, né?
Em frente à igreja, trocou a coroa de espinhos por um cocar. Veja só. Isso em que ano então, foi, pelo amor de Deus?
Isso,
2002.
Né?
2002. É. Porque 2003 eu tava. E penso só, olha como tá atual.
Sim.
Né? E como a arte ela consegue impactar. E eu me lembro de todas as sensações que eu passei enquanto público. Porque era a trajetória que saía aqui, lá de Calmon, e veio até aqui para cá, para o centro de Poá. E eu fui nesse trajeto e me emocionei muito. Eu que me emocionei.
Quase se converteu.
Quase por um triz. E aí acabei me. Nossa, e acabei me tornando e nesse estudo que eu tô, e eu me devo muito de verdade. E eu não nego isso, nunca negarei.
Não, então, a gente
quero,
partilha.
Eu quero agradecer demais.
Você.
Vocês são maravilhosos. Muito obrigado, viu?
Gratidão.
Foi um programa lindo. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.